Cangerê de Ideias, podcast 6. Direito à cidade e produção de espaço.
Cangerê é um dos nomes dados a uma reunião de pessoas de axé. Candomblecistas, umbandistas, macumbeiros. É, nesse sentido, uma celebração da possibilidade de estarmos juntos e cultivando a energia da vida, o axé. É o encontro para o estudo da magia e da ritualística africana na diáspora brasileira. Um espaço do encontro, da escuta, do canto e da fala. A oralitura é um dos canais de transmissão de ideias nas culturas africanas e afrodiaspóricas. Na Quilombos, somos um cangerê, um terreiro de ideias em ebulição, que gira para a esquerda, no sentido contrário ao do próprio tempo. O cangerê de ideias, nesse momento, também é e acontece neste espaço virtual. Show-me, querida!
Olá a todos, todes e todos. Esse é o nosso cangerê de ideias, um formato podcast. Sejam bem-vindos. Eu sou Túlio Colombo, arquiteto urbanista, militante pelo direito à cidade, faço parte da plataforma coletiva Quilombos e estou aqui para mediar esse cangerê podcast. Também convidei a Gabriela Stephanie, Gabi, para estar junto mediando essa conversa, arquiteta, urbanista, integrante, junto comigo, do Grupo Viela, que discute assessoria técnica, cultura e produção do espaço. Fala aí um pouco, Gabi.
Olá, sou a Gabi. Como o Túlio falou, sou arquiteta e urbanista, tenho meus estudos focados em memória, cultura e identidade, também na produção social do espaço. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje, adorei o convite do Túlio e dos meninos do Quilombos. E eu queria agradecer muito, é um prazer muito grande estar aqui com mulheres tão incríveis. Obrigada.
Então, para começar o nosso papo, antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de todas vocês aqui. Nós, da plataforma coletiva Quilombos, estamos muito felizes de construir novas parcerias e encontrar pessoas com reflexões e, principalmente, práticas e pesquisas tão importantes para pensarmos novos territórios e espacialidades.
Nosso tema da conversa hoje no Cangerê Podcast é Direito à Cidade e Produção do Espaço. O intuito é conversar sobre a potência dessas questões tão latentes nos tempos atuais e tão presentes em nossos cotidianos, trazendo narrativas que produzem espaços de resistência e possibilitam relações que pensem e agem em prol de outros projetos de sociedade. E aí, levando em consideração não só o contexto da pandemia, mas falando das vivências fora dela também, no exercício de pensar criticamente o agora e reviver outras realidades para além desse cenário tão desalador que a gente está vivendo.
E para conversar com a gente sobre isso, estamos aqui hoje com Natália Alves, jornalista e pesquisadora em planejamento urbano e regional, bacharel em comunicação social pela UFMG, mestre em arquitetura e urbanismo pela UFMG, doutoranda em planejamento urbano e regional pela UFRJ, pesquisadora do Observatório das Metrópoles, fundadora e integrante da coletiva Terra Preta, atualmente desenvolve pesquisas a partir da intersecção de temas vinculados ao planejamento urbano, direito à cidade, cartografias críticas, narrativas, intermídia, questões étnico-raciais e de gênero. E aí, Natália, fala um cadinho de você, se apresenta para a gente.
Olá, gente, boa noite. Primeiro, uma alegria estar aqui com tanta gente querida e também ao lado da Karina Guedes, que é uma pesquisadora, arquiteta, que eu admiro bastante. Então, uma alegria enorme. Então, eu sou Natália Alves, eu sou nascida e criada na cidade do Rio de Janeiro, sou integrante de uma família de pessoas negras e pobres, formadas pela minha mãe, Dona Thelma, minha avó, Conceição, as duas, né, mais presentes na minha formação cotidiana, além do meu avô e meu tio, seu Flávio e Paulo Henrique. Minha avó é mineira, de Paraguaçu, é uma cidadezinha de 21 mil habitantes no sul de Minas Gerais, onde ela passou a infância e adolescência, trabalhando em roça de café, até alcançar o status que era da cidade de ser operária têxtil, né, na única indústria têxtil que tem na cidade. E com o fechamento dessa indústria, ela vai para o Rio de Janeiro, onde ela conhece meu avô, Flávio, pernambucano de Garanhuns, que também seguiu aí o rumo da cidade do Rio para buscar melhores salários nesse grande movimento, né, de êxodo, de migração para o Rio de Janeiro e São Paulo na década de 50 e 60. Meu avô bombeiro hidráulico, sapateiro, e é nesse caldo aí familiar, com muitos sotaques, sabores, temperos, linguagens, que eu nasço e que eu sou criada, né?
Obrigada, Nath. Com a gente aqui hoje também tem a Karina Guedes, que é arquiteta, mestre em arquitetura e urbanismo pela UFMG e fundadora da Arquitetura na Periferia, projeto que reúne e capacita mulheres para a independência do instalar, construir e reformar a sua própria casa, e que é um projeto que está aí desde 2013. Dirige o IAMI, Instituto de Assessoria a Mulheres e Inovação, onde atua com assessoria técnica e projetos voltados para articulação e fortalecimento de mulheres. Olá, Karina, tudo bem? Fala um pouquinho de você também para a gente.
Olá, para mim é um prazer enorme estar aqui também. Admiro muito a Natália Alves, que está aqui conosco, e coincidentemente eu acredito que eu conheci ela justamente quando eu comecei a trabalhar nas ocupações urbanas aqui de Belo Horizonte, lá em 2012, na Helena Silva. Então, eu sou arquiteta e desde que eu me formei em 2008, sempre me incomodou, né, exercer uma profissão tão restrita a grandes obras, muitos, né, muitas cifras, muito dinheiro, atendendo demandas sempre vindas de classes privilegiadas. E acabei entrando no mestrado na Escola de Arquitetura do UFMG em 2013 para primeiro descobrir, né, por que que isso até hoje, até então, era assim, e tentar desenvolver uma forma de atuar com demandas da periferia, especificamente da moradia. E foi quando surgiu o projeto Arquitetura na Periferia. Então, desde então, eu atuo com assessoria técnica para melhoria da moradia de mulheres, e especificamente nas ocupações. Hoje a gente está em 3 ocupações aqui de Belo Horizonte e em outros lugares também.
Massa. A gente vai ter um tempinho mais para frente, inclusive, para conversar um pouco mais sobre o processo de constituição do trabalho de vocês. Então, para começar a nossa conversa, eu quero ler um textinho aqui sobre o tema que a gente vai discutir, né? A expressão direito à cidade é originalmente cunhada pelo filósofo e sociólogo francês Henri Lefebvre em 1968. É entendida atualmente enquanto algo muito maior que a liberdade individual de ter acesso aos recursos urbanos. É um direito de mudar a nós mesmos, mudando a cidade. Além disso, é um direito coletivo e não individual, já que essa transformação depende do exercício de um poder coletivo para remodelar os processos de urbanização. Agora, a gente está na América Latina, no Sul Global, mais especificamente no Brasil. País colônia desde a época das invasões. Direito à cidade aqui é sobreposto por uma série de camadas, a começar pelas cidades, que foram erguidas em cima dos povos originários, bem como com sangue e suor dos povos sequestrados de África para essas terras. Foi na época das invasões que impuseram a noção de propriedade privada, com as sesmarias, roubando e usurpando os territórios de cá, consolidando o poder das pretensas elites daqui, em prol de enriquecer os países do norte global.
E, ironicamente, mesmo depois de 520 anos, nós não superamos esse sistema colonial. Na verdade, o Brasil ainda desenvolve esse sistema, perpetuando até hoje a propriedade na mão da casa grande e o colonialismo em nossos corpos, culturas e mentes. A cidade ainda está longe de ser e está em constante disputa para se tornar pública, múltipla e popular. E com tudo isso dito, sabemos que nossas corpas, historicamente destituídas de lugar nessa terra, firmam-se resistentes ao espalharem-se nas lutas diárias para produzir espaços que nos caibam. E bem, pensando nessa construção desses espaços que nos caibam, falar sobre narrativas e de como elas criam um afeto coletivo em torno delas é essencial. Ainda quando falo de afeto coletivo, eu me refiro à constituição de nossas identidades culturais, a forma como nós nos relacionamos e afetamos uns aos outros. E a partir disso, pelo surgimento de desejos comuns, acabamos em agir em prol desses desejos comuns, modificando, ressignificando e recriando esses nossos entornos. Dito isso, eu vim com a primeira pergunta, que é como que para vocês as mais diversas narrativas e, portanto, os afetos que elas constituem incidem sobre a produção da cidade? Pensando aí tanto na macroescala, que é o planejamento urbano, mas também nessa microescala, que é nossas casas, espaços que a gente frequenta cotidianamente, etc.
Então, eu acho que como a pergunta já sugere, eu acho que é importante pensar nessas questões tendo em conta um tempo de longa duração. Nesse processo, a gente pode perceber que a produção daquilo que foi e é reconhecido como cidade, né, pelos agentes do Estado, técnicos, entes privados do grande capital, reproduziu historicamente o racismo, o sexismo, a perseguição às sexualidades dissidentes e às expressões de gênero não hegemônicas. Então, essa tentativa de apagamento, de banimento, se assentou na negação, tanto do acesso à terra urbana, como vocês mencionam, e à expulsão efetiva, né, que teve como elementos também a construção de narrativas. Quando se fala em narrativas e afetos, se está falando das várias narrativas e afetos. Então, a mobilização de estereótipos como do perigoso, o insalubre, o abjeto, aquilo que não é natural, que não é humano, também são narrativas que constroem, mobilizam afetos e foram historicamente mobilizadas contra as construções dessas, né, dessas populações, desses grupos, dessas existências e subjetividades. É importante, ao mesmo tempo, recusar uma certa redução da história das nossas vidas, dessas vidas que importam e que são múltiplas, inteiras, complexas, a uma história de necropolítica e resistência somente. Então, a produção da cidade não equivale ao planejamento urbano e à ação do Estado. Então, é importante a mudança dessa chave para a gente pensar nas existências para além do planejamento urbano, daquilo que a gente chama de planejamento urbano ou da ação do Estado. A cidade é produzida por vários agentes ao mesmo tempo. Então, pensar em cidade não equivale a pensar em planejamento urbano ou não equivale a pensar somente na ação do Estado. Então, é preciso pensar nessas existências para além da política de morte, no desenvolvimento das técnicas construtivas, nas africanidades, nos processos complexos de captação de água e de energia no interior das comunidades, nas religiosidades, nas festas, nas reuniões, na construção histórica de espaços seguros, nos códigos, os segredos, como parte da produção daquilo. Eu gosto muito dessa formulação da Cidinha da Silva, escritora aqui mineira, quando ela fala de tecnologias ancestrais de produção de infinito. Então, quando a gente pensa nessas múltiplas ações, né, de produção da cidade, a gente está falando de produção de existências plenas, de produção de infinitos possíveis, e não somente na chave, digamos assim, da resistência, mas da própria existência cotidiana. Eu chamo atenção para isso não como um gesto ingênuo, nem como uma busca de modelos ideais, né, para salvar, sei lá, acadêmicos e técnicos da sua própria falta de imaginação, mas aquilo que possibilita que a experiência racializada e dissidente da cidade não seja ou não continue sendo subestimada e subalternizada, que ela seja reconhecida na sua plenitude. E da mesma forma que a sua existência seja reconhecida, a própria existência estrutural dessas relações de dominação, opressão e exploração que vocês chamou a atenção. Acho que encarar isso de frente e numa perspectiva de reparação histórica a essas populações, grupos, sujeitos, parece ser o único caminho, pelo menos que eu vejo, possível para a construção de uma vida comum na cidade. É apenas no reconhecimento, acho que dessas existências e das opressões históricas, numa perspectiva de reparação, é que é possível que a gente se olhe efetivamente no espaço urbano e consiga construir uma vida comum. Então, acho que essas são questões que a pergunta de vocês me suscita agora.
Bom, com a fala da Natália, eu lembrei muito dessa construção da cidade dentro das ocupações, né? Como que é uma experiência que foge um pouco dessa questão do planejamento urbano formal, né? Do poder público, e como que é uma outra forma, né, de construir, de fazer a cidade, de construir o espaço coletivo, porque tem um esforço muito grande de que ele realmente seja coletivo, né? Isso eu acho que é um dos grandes, né, aprendizados que eu tive, assim, por mais que lá dentro se reproduzam diversas opressões, principalmente com relação às mulheres, e aí eu entro na questão que eu mais, né, tem contato, que é da moradia, né, e da mulher, a exclusão da mulher na construção civil, né, mas enquanto coletiva, são espaços coletivos, construídos coletivamente, né, com muito trabalho, muita luta, muita articulação entre as pessoas, e geram espaços diferentes, né, diferenciados, assim, de certa forma, as pessoas se reconhecem ali, né. E aí, quando a gente entra para dentro das casas, assim, aí bate muito forte a questão do machismo estrutural mesmo, né? Que por mais que muitas vezes a mulher é a dona da casa, é chefe de família, ela é responsável pela manutenção do espaço, pelos cuidados com a família, e na hora de fazer a casa dela, ela não tem espaço, né, para decidir. Mesmo se é alguém contratado que está fazendo, né? Então, e a casa reflete muito, né, também das dinâmicas que acontecem naquele espaço. Mas, por outro lado, é uma potência enorme também ver as mulheres se descobrindo também construtoras desse espaço, né? E tomando para si... o fazer desse espaço, né? Tirando da cabeça dela e colocando em prática, assim, isso tem gerado resultados que aí fazem o caminho inverso, né? Que é extrapola a construção do micro ali da moradia e vai para o macro, vai para a comunidade, porque as mulheres acabam se juntando para fazer outras coisas, né? Fazer o parquinho, a creche, enfim. Acho que isso, assim, é muito legal.
Isso, né? Uma questão de positivar também, né, as narrativas, assim, para... Não é nem reconhecer também, né? Porque também qual discurso é capaz de reconhecer alguma coisa, né? Assim, que discurso é esse que legitima também esse modo de se produzir a cidade, né? Enfim, são reflexões super importantes mesmo para a gente entender como outros espaços são produzidos, né, para além da institucionalidade mesmo, né? Essa institucionalidade branca, hegemônica e todos os etcéteras que cabem junto com esse hegemônico, né? E aí, seguindo esse fluxo desses entendimentos, em um esforço de confluir cultura, subjetividades e geografia, é necessário frisar as dimensões socioculturais do espaço, passando, por exemplo, pelo território usado de Milton Santos, pela territorialidade de Rogério Heisbert, e por relações que essencialmente atravessam natureza e humanidade, propostas por cosmovisões de povos originários e de culturas afrodiaspóricas. Indo nessa direção de pensar as dimensões socioculturais do espaço, tudo isso que a gente estava conversando sobre essas outras afetações, né? E aí a gente está falando de espaços geográficos, propriamente ditos, como os atravessamentos que vocês carregam nos seus corpos denunciam problemas, mas também constroem potências na constituição dos espaços na cidade. E aí, indo um cadinho mais além, como vocês acham que os muitos corpos dissidentes podem trazer mudanças a essa cidade? Eu acho que é mais no sentido de ampliar o que a gente estava conversando.
Eu acho que eu já estava até um pouco falando isso, assim, dessa questão dos corpos, né, que das mulheres, né, que é o meu ponto de vista, assim, como que a gente, né, sofre todas as opressões e na cidade, mas também dentro de casa, especialmente dentro de casa, né? E essa falta de autonomia, né, que eu acho que é uma coisa que é muito forte, assim, que é você não se sentir capaz, né, ou não se sentir sequer uma possibilidade, né, de você ir ali e construir sua casa, construir seu espaço, fazer, né, o teto para sua família, para seus filhos, da forma como você quer, como você precisa que seja. E aí que vem essa potência, assim, no meu ponto de vista, né, das mulheres reconhecendo que elas são perfeitamente capazes e que a questão gira muito mais em torno do acesso ao conhecimento, né, do que de qualquer capacidade física que ela possa carregar, assim, né? Então, é a descoberta da autonomia, assim, né, que é muito transformador e impacta diretamente, assim, nos espaços que a gente transita.
Pensando, por exemplo, Karina, e agora pensando na sua figura, né, no seu corpo, assim, enquanto mulher gestante, por exemplo, no momento, né, mãe, como que essa sua vivência, pensando em você mesmo, como que isso te atravessa na Constituição, o que isso te denuncia nos espaços da cidade e o que isso gera de potência, por exemplo, nas reflexões que você tem?
Então, essa questão da mulher gestante, né, é uma coisa até bem contraditória, assim, na nossa sociedade, né? Porque ao mesmo tempo que as pessoas querem te colocar num pedestal, né, como se você fosse uma pessoa que não pudesse fazer muita coisa, né, que tivesse que ser servida ali, por outro lado, na prática mesmo, assim, não há muito esse respeito, né, nem pela mulher gestante, nem pela mãe, né? Olha o torto para você quando você chega carregando um menino no colo e dando mamar, principalmente em espaços públicos, né? Isso é muito forte, assim, impressionante. Até que quando você ainda está gestante, você é linda, maravilhosa, rainha, e daí você, no dia seguinte, você está com o neném no colo e ninguém te quer por perto. Todo mundo olha torto para você, esse menino vai chorar, esse menino vai mamar. E é bizarro, né? Porque a reprodução da vida, né? Então, isso aí é toda uma outra discussão, assim, tanto que esse trabalho de reprodução da vida feito pelas mulheres é necessário, fundamental para a nossa existência e, ao mesmo tempo, é completamente ignorado, assim, né? E desrespeitado. Eu já nem sei mais se eu respondi a pergunta. Mas, enfim, acho que eu não falei um pouco essa questão dos corpos dissidentes, né, circulando pela cidade, cada vez mais, né, não ocupando, né, mas cada vez mais estando presentes e transformando os espaços, uma coisa super necessária, né, assim, a gente não aguenta mais, né, essa conversa de que existe um ser humano padrão, né, que é o homem branco, hétero e não, eu espero o dia que ele vai descobrir isso, né? Porque a gente está descobrindo e ele não. Nossa, pelo amor de Deus, gente. Então, muita coisa pode melhorar, né? E vai melhorando assim com cada vez mais essa, né, essa eliminação assim desse estereótipo. Como, né, o ser humano normal que usa a cidade, que usa o transporte, que habita, enfim.
Vai na direção de uma disputa, né? Do espaço público mesmo, né? Que, enfim, isso foi trazido aí, você acabou citando a questão do espaço público. Vai muito nessa direção da disputa. E você, Nath?
Eu fico tentando pegar esse gancho da Karina. Eu acho que... Primeiro, eu acho que esse debate sobre o corpo é muito importante, né? E ele tem sido, assim... É um debate muito difícil, né? A gente... É, que vem do meio, né, que tem uma passagem pelo meio acadêmico, é uma coisa, né, essa ilusão de que existe, né, essa separação entre corpo e mente, essa ideia que existe uma mente flutuando por aí, né, assim. Então, essa ideia da mente que não tem um corpo, que é uma ideia muito colonial, né, que favorece justamente aqueles que estão, né, os homens brancos, cis, né, autodeclarados heterossexuais, enfim, né, assim, esse conjunto aí que se colocou enquanto, né, hegemônico. Como se o cérebro não fosse corpo também, né, e como se a gente não pensasse a partir dessa nossa movência no mundo, o que que é pensar com, né, com um filho no colo, uma filha no colo, né, o que que isso traz, né, para o pensamento, né, o que que o corpo traz para reflexão, para a cidade, né? E eu acho que muita coisa, né? Porque o corpo é isso, né? O corpo é um marcador de classificação social, né? O corpo define, né? Muitas vezes, né? É heterodefinida, a gente é heterodefinida, as nossas capacidades, as nossas possibilidades a partir do nosso corpo. Né? Então, um corpo que carrega um filho, um corpo de uma pessoa negra, né? já vão se colocando aí vários pressupostos sobre capacidades, potencialidades, inteligência, condições físicas, né? E o corpo também nos escreve, né, na história, né? E o corpo circula aí na cidade marcando, né, marcando espaço, instaurando... territorialidades. Eu gosto muito dessa discussão, assim, do como é que a gente, o encontro de mulheres na praça pública instaura uma territorialidade, né, transforma o espaço, o duelo de MCs, né, como a gente pode, sei lá, a roda de capoeira da Praça 7, o charme da Praça 7, né, então como é que esses corpos reunidos produzem outras territorialidades na cidade, né? Fico pensando muito nisso. E comigo, pensando assim, na minha experiência, acho que um pouco isso também, né? Esse corpo, né? Também de uma mulher negra, cis, bissexual, casada com uma outra mulher, né? É importante pontuar isso, né? Para quem está nos escutando em setembro, mês da visibilidade bi. Mas pensar, né, nesses diversos pressupostos, preconceitos, classificações que esse corpo traz, mas também as diversas dimensões das relações, né? Eu me lembro que eu fui muito acolhida, enfim, esse corpo me permitiu ser acolhida em muitos espaços, como os espaços, por exemplo, eu lembro que o primeiro espaço que eu me senti muito feliz foi uma roda de samba lá no Rio, que foi a primeira vez que eu vi outras pessoas... negras extremamente altivas, talentosíssimas, muito bem vestidas, e eu senti como aquele fosse o meu lugar, né? Eu senti como se aquele fosse o meu lugar. E como esse espaço, né, essa espacialidade, ajudou a me construir minhas identidades, minha identidade enquanto uma pessoa negra, consegui descobrir lá, né? Porque a gente vive um discurso muito forte da democracia racial, do colorismo, né, da pigmentocracia. Então, a gente se descobrir, né, naquilo que nós somos nem sempre é fácil, é um processo difícil. Como também mulher, né, a gente, quando nasce mulher, a gente não sabe muito bem quais são as implicações sociais disso, né? A gente vai descobrindo depois, né? A gente vai descobrindo ao longo. Então, essa construção, ela se deu muito a partir dessas espacialidades, do que esse corpo informa também enquanto redes, né? Não só como corpos, né, suscetíveis à violência no espaço público, que é verdade, né, corpos de mulheres, corpos de pessoas negras, mas também todas as interlocuções que a gente consegue construir, né, com esses corpos.
A Natália falando, eu lembrei que eu estou relendo recentemente o livro da Silvia Federici, do Caliban e a Bruxa, que na parte que ela fala do corpo, né, como que a instauração do capitalismo provocou justamente essa diferenciação da classe trabalhadora a partir do corpo, né, principalmente, especificamente, o corpo feminino e o corpo negro. Então, assim, também não é à toa, né, como que isso vem casado com todo esse processo de exploração da classe trabalhadora, né, que o homem trabalhador, ele é explorado, mas ao mesmo tempo ele tem uma mulher ali que ele pode, né, subjugar. A mesma coisa com as pessoas, os povos que foram escravizados para que o capitalismo pudesse existir. Então, realmente, o corpo, quando, né, a gente fala da resistência, de fato uma resistência que vem aí de muito tempo, né?
Sim, eu fico pensando nisso que vocês falaram. Por exemplo, a Nath trouxe muito forte também na fala dela, falando sobre isso, de como que se juntar e como que descobrir pessoas que estão ali no mesmo lugar que você na cidade é importante até para você se reconhecer dentro desse espaço, dentro da cidade como ela é, né? Então, se aquilombar e principalmente pra gente, né, que não estamos aí dentro desse padrão homem, branco, cis, etc, como que isso é de extrema importância, assim, e necessário, até para a gente conseguir pensar o espaço, sonhar, propor e se inserir dentro da cidade, não só de ficar criticando ela, mas também de poder pensar em outro modo de se viver nela, né? E aí, pensando nisso que eu estou falando sobre essa emancipação, assim, creio eu, e aí nesse todos esses atravessamentos que vocês falaram, como mulheres e etc., o que levou vocês a construírem esses grupos que vocês estão hoje, assim, como que foi esse processo também de conseguir ir para além disso, assim, além de pensar e criticar, mas também de se inserir dentro disso e pensar essa construção?
Então, a Terra Preta, a coletiva Terra Preta é uma coletiva novinha, assim, né? A gente completou um ano de idade, em maio, de 28 de maio, ela é muito, então é uma coletiva formada por 5 mulheres negras, né, a gente... tem muitos cruzamentos que nos encontram aqui, inclusive, porque a gente se encontra... primeiro, ele é muito reflexo, né, produto, digamos assim, da política de ações afirmativas, do ingresso, né, de uma quantidade grande de pessoas negras na universidade. Então, encontrar, né, 5 mulheres negras pesquisadoras em arquitetura e urbanismo para poder fazer uma sessão livre no encontro acadêmico, né, que foi como a gente se encontrou presencialmente pela primeira vez, tensionando aí os limites do debate, buscando fazer isso, né, a partir do nome Desembranquecendo a Cidade. Então, foi a partir daí que a gente foi se constituindo. É importante só dizer que esse encontro foi possível a partir de outras redes de mulheres negras, né? Então, a gente se encontrou no grupo de Facebook que chama atualmente Arquitetura Preta, que é um grupo da Thaís Machado. E eu entrei nesse grupo de Facebook por causa da Gabriela, que está aqui, Oliveira. Foi depois de uma reunião do grupo de estudos que a gente fazia lá na Escola de Arquitetura da FMG, ela me convidou para entrar e eu entrei. Então, assim, Gabriela é parte constitutiva dessa história. E aí, entrando nesse grupo, a gente fez essa provocação de quem ia para o evento, 5 mulheres se dispuseram, nós fizemos uma sessão, depois não quisemos nos separar mais. E aí lançamos o podcast, que chama Desembranquecendo a Cidade, e desde então... A gente está com mais ou menos produção, mas se falando frequentemente, trocando bibliografia, se fortalecendo nesse espaço de pesquisa, tem sido muito, muito potente para nós. Assim.
Bom, eu comecei a desenvolver, né, esse projeto que chama Arquitetura na Periferia muito pelos meus incômodos com relação à profissão, né, de arquitetura, de ser essa coisa elitizada e restrita, mas acabou que foi indo por um caminho bem focado nas mulheres também, né, que é justamente essa questão de juntas num espaço, né, que é predominantemente masculino, da construção civil, a gente trocar conhecimento, trocar informação, se fortalecer. E isso, para mim, cada dia eu tenho mais certeza de que foi o melhor caminho, assim, que eu poderia escolher. Porque na época teve muito questionamento de colegas, assim, ah, mas por que você vai fazer só com mulheres? Né? E, assim, eu hoje, refletindo, eu acho que tem muito a ver da minha experiência, né, como mulher na obra, que eu também, desde que eu formei, eu trabalhei sempre em obra, eu fazia gerenciamento de obra e era sempre a única mulher, assim, né? E hoje é até engraçado, porque hoje eu até estranho quando eu vou fazer uma reunião e tem mais homem, assim, eu fico assim, ó, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, homem engravatado, então, gente, socorro. E é isso, assim, cada dia eu tenho mais vontade de, na verdade, de aprofundar mais ainda, assim, essa questão da mulher como um todo, assim, né? Não só a mulher na construção civil, a gente tem feito rodas de conversa também, assim, para trazer outras temáticas, principalmente também a questão da saúde reprodutiva da mulher, direitos reprodutivos da mulher, porque acaba que a gente ali conversando sobre a casa, várias outras questões vêm à tona, porque em geral é a mulher que está ali coordenando tudo, né? Dos filhos, dos parentes, dos idosos, das pessoas doentes. Então, tem sido muito, muito incrível, assim, essa coisa de estar junto mesmo com as pessoas, com as mulheres, né, com esse foco, assim.
Bom, tem uma pergunta aqui, que, na verdade, eu vou dar uma modificada nela. E eu vou fazer separadinho. A pergunta, na verdade, é: qual é o impacto do trabalho dos grupos de vocês nos debates e nas práticas sobre direito à cidade? E aí, vou direcionar num primeiro momento para a Karina. Junto disso, também qual é a importância de políticas públicas? E aí, pensando na questão pública, para a prática e para o... para as práticas que vocês propõem, para os discursos que vocês propõem. Depois eu passo para a Nath.
Bom, no nosso trabalho, essa questão do direito à cidade, ela já está um pouco em questão, assim, porque a gente atua justamente nas ocupações urbanas, que são onde as pessoas já estão ali em luta pelo seu direito à moradia, né? Que está vinculado também ao direito à cidade. Né, principalmente as ocupações que centrais ali, né, que são, que justamente o foco é esse, assim, né, de ter acesso à moradia e à cidade ao mesmo tempo. E eu acho que indiretamente, assim, esse trabalho que é coletivo, né, quando a gente trabalha de forma coletiva, por mais que o nosso trabalho são com micro coletivos, né, a gente faz vários pequenos grupos, assim, de 6, 7 mulheres, reforça também essa atuação delas coletivamente ali nos espaços que elas moram, nas comunidades e nas lutas coletivas pelos outros direitos, né, de acesso à educação, saúde, infraestrutura, enfim. E com relação à política pública, é fundamental, né, que tenha política pública para melhorias habitacionais ou para moradia, né? A gente sabe que hoje tem mais casas vazias do que pessoas sem casa, né? Então, é uma questão política que passa, né, pelas questões econômicas, né, no sentido de enxergar a moradia como um produto, né, como se, em vez da moradia como direito. E o que a gente faz né, a forma como a gente atua, assim, ela poderia muito bem estar inserida numa política pública, né? A gente demonstra que a gente já tem a tecnologia social, já tem método, profissionais capacitados, né? Tem tudo para fazer, né, acontecer a política pública, pelo menos aqui, por exemplo, no município de Belo Horizonte, mas ainda não acontece, né? Assim, é uma luta que vem de muito tempo e dos movimentos sociais especificamente, né? Todas as conquistas relacionadas a essa questão do direito à moradia vieram de muita luta e dos movimentos sociais, e agora com retrocessos, né? Infelizmente, mas com alguns outros avanços também, né? Que em Belo Horizonte a gente tem tido movimentos coletivos também ocupando, né, a política, ocupando as instituições e propondo diálogos que de fato estão abertos, né, à população, assim, em vez de vir com aquele discurso pronto, com aquele projeto pronto que não vai dialogar ali com o que as pessoas realmente precisam.
O Nath, e aí pensando também nessa pergunta, né, vou repetir aqui, qual é o impacto dos trabalhos do Terra Preta, né, da Terra Preta, dos debates e dos trabalhos, dos outros trabalhos que vocês têm, nas práticas e nos discursos sobre o direito à cidade, e também pensando qual a importância de políticas públicas para as práticas que vocês propõem e também da intersecção com a cultura para discutir espaço.
Então, a coletiva Terra Preta, como eu disse, é formada por cinco mulheres negras, eu, a Gabriela Gaia, Maria Luísa de Barros, a Emily Leandro e a Luciana Mairink. Então, eu acho que se eu fosse pensar na importância da coletiva, em primeiro lugar, seria pensar que ela é importante para nós, como espaço, a construção de um espaço virtual, porque moramos em cidades diferentes. Então, nossa articulação sempre foi mais virtual do que presencial, de articulação de um pensamento racializado a respeito da cidade e de fortalecimento mesmo enquanto pesquisadoras negras num espaço que sempre foi refratário ao debate racial. Sempre foi pautado por um debate bastante eurocentrado, né, com referências só na Europa, etc. Eu acho que a segunda questão é que, de maneiras diferentes, todas nós estamos implicadas em processos de militância e de atuação política nas cidades onde a gente está, seja, enfim, em relação ao direito à cidade, em relação aos direitos para a população negra. Então, a gente faz esse fora dentro, né, estando, que a Karina também falou, né, assim, de estar nesses espaços de formulação de conhecimento validado, né, referenciado, e porque os espaços de conhecimento são múltiplos, né, há produção de conhecimento em todos os lugares, múltiplos sujeitos fazem isso, não só a academia, mas estar dentro desse espaço e estar fora, contribuindo com aquilo que a gente sabe, o que nos inquieta para as lutas por direitos. E eu acho que também o fortalecimento, né, pensando nas políticas públicas, das próprias ações afirmativas e outras ações de reparação para a população negra, né? Sendo nós ou diretamente beneficiadas por essas políticas ou parte, né, desse grande movimento que tensionou a implantação dessas e outras políticas de reparação para a população negra. Então, eu acho que essas são questões, assim, que nos atravessam. E pensando, a gente está sempre... Eu acho que pensar no direito à cidade, pensar nessa perspectiva que a gente está discutindo a partir do corpo, a partir, né, dos corpos dissidentes, dos corpos que não são hegemônicos é extrapolar o limite das disciplinas, né? Então, a gente não pode pensar assim, numa nova cidade, né? Ou imaginar essa cidade dentro de um campo disciplinar apenas, né? Então, as perspectivas nós somos atravessadas por diversas questões, né? No campo das artes, da cultura, pensar enquanto a cultura produz espaço. Então, assim, a necessidade de explosão desses limites disciplinares é muito fundamental na nossa perspectiva, a gente tem se esforçado para fazer isso, como forma de imaginar essa cidade do convívio, da reparação, essa cidade imaginada aí que a gente gostaria de viver, né? Sem essas violências e as exclusões que a gente vivencia todos os dias.
Tá. Voltando para aquela primeira pergunta que a gente tinha feito, até que o Túlio também tinha falado um pouco sobre o conceito de direito à cidade, e aí foi um conceito que ele tinha sido esquecido, né, durante um tempo, e depois ele volta, principalmente aqui no Brasil, a partir dos anos 90, ele vem trazendo mais fortemente assim, o debate dele, só que ele também vem numa outra perspectiva, porque quando o Lefebvre fala sobre direito à cidade, ele não fala sobre essa questão de as estruturas urbanas, né? Ele fala sobre essa questão de constituir, de estar no espaço, etc. E aí, quando vem aqui no Brasil, num outro contexto, a gente fala sobre essa questão de estruturas urbanas também, sobre questionar também os espaços públicos, que eles não são muito bem articulados aqui, ainda mais num cenário em que o neoliberalismo está cada vez mais crescente, a gente tem essa dificuldade também de saber o que é espaço público, o que não é. Então, a gente também tem essa revogação do que é o espaço público. E aí também tem a discussão sobre ele ser um direito humano, né, aqui no Brasil, sobre ele ser um direito básico, fundamental, inalienável, e que todos os povos e territórios eles têm que contemplar esse direito. Então, com essa mudança desse conceito, que ele não é que igual é o original, ele vem aqui para o Brasil desse jeito, eu queria saber se vocês concordam com esse conceito que é debatido aqui, né, na história do Brasil. E com isso, assim, a Nath até já começou a falar, o que é para vocês esse direito à cidade, né? Como que ele se aplica aqui, né, no contexto que a gente vive e com os corpos que a gente tem também?
Eu acho que a reivindicação do direito à cidade tem sido muito importante para visibilizar diversas demandas, né? Não à toa ela foi incorporada pelos movimentos de moradia, pelos movimentos sociais, como alguma coisa que era capaz de sintetizar diversas indignações em relação à cidade, né? Não só a negação da moradia, acesso ao saneamento básico, acesso à mobilidade urbana, as decisões sobre a cidade, sobre o orçamento, a possibilidade de circulação. Então, acho que direito à cidade acaba sintetizando essa indignação, né? Enquanto uma série de direitos ligados à cidade, ao espaço urbano, né, que talvez pudessem estar difusos, né, divididos, e o direito à cidade, essa bandeira que é capaz de juntar tudo isso. Né? Eu tenho pensado muito sobre, não abrindo mão da bandeira de direito à cidade, eu tenho pensado, e não tenho uma resposta organizada para isso, assim, para dar, mas os limites da bandeira do direito à cidade quando a gente pensa na experiência de uma série de sujeitos, né, de subjetividades, de pessoas no espaço urbano, como por exemplo, as pessoas racializadas. Né? Então, o espaço urbano é um espaço de bastante violência, né, contra as pessoas, contra as vidas negras. Né? E se a gente for pensar na história de algumas cidades, a gente está numa cidade, né? Belo Horizonte é uma cidade que se constrói a partir da destruição de uma outra cidade, de um vilarejo, de um arraial, que era majoritariamente formado por pessoas negras, né? Que não tiveram indenizações, que foram praticamente expulsas da cidade. E a gente vai pensar na história de outras cidades que foram sedes, né, do poder colonial, do poder escravocrata, e são tão antigas quanto a formação dos quilombos, por exemplo, né? Então, quando a gente está reivindicando o direito à cidade, que cidade exatamente é essa, o modelo, né? Pelo qual nós estamos lutando, né? Essas cidades que foram historicamente tão violentas, né? Que constroem uma governança de vigilância contra os corpos negros na cidade, que autoriza a violência gratuita, que impede que os meninos negros ocupem o espaço público, venham para os shows públicos, né? Então, isso me gera um certo incômodo e pensar, né, que muitas cidades que parecem democráticas, na verdade, né, fazem essa celebração da livre circulação, do cosmopolitismo, do consumo étnico, mas excluem os sujeitos que são produtores de várias dessas, né, culturas e produções, né? Então, acho que a gente, só para finalizar, talvez precise ficar com um pé em cada lugar, né? Eu acho que não há, e pegando essa experiência histórica, né, das comunidades quilombolas, dos povos de terreiro, das comunidades, das ocupações urbanas, que ao reivindicar o direito à cidade não deixam de construir suas próprias territorialidades, né? Não deixam de garantir as suas próprias articulações, né? De acordo com as suas possibilidades. Então, de repente, é isso, né? Garantindo possibilidade de autonomia, de reprodução da sua vida, não deixar de reivindicar aquilo que precisa ser reivindicado, tanto do poder público, tanto de uma construção de uma imaginação coletiva do que deve ser essa cidade, né? Então, não respondi nada, são as questões aí que ficam girando na minha cabeça.
Que isso, respondeu tudo. Eu concordo muito com a Natália e ela falando dessa questão dos quilombos, né? Temos os quilombos urbanos em Belo Horizonte, também das manifestações socioculturais ou religiosas, né? Aqui a gente tem muita questão do congado e essas pessoas ocupam muito as ruas, né, de fato, em suas manifestações, em suas celebrações, e a gente sabe que é sempre uma dificuldade, né, tanto com relação ao poder público, ou até mesmo eventos na periferia, né, eu já participei de alguns projetos também que os jovens reivindicavam ter acesso a poder realizar eventos na rua, assim, né? As dificuldades de alvará e tudo mais, que são muito, é tudo muito formatado para um modelo específico de evento que é produzido por uma produtora e que, né, que tem grana envolvida, enquanto que todo tipo de manifestação cultural que vem ali de uma outra especificidade, né, de modo de vida, sempre encontra alguma dificuldade, né? E por isso que eu acho que o direito à cidade, como a Nath falou, acabou englobando, assim, muitas dessas indignações, assim, né? Mas, para mim, assim, quando falo em direito à cidade, vem muito a questão do acesso, assim, né? Para mim, a palavra é essa, é acesso, é ter acesso de fato, né, ao centro da cidade, ou ao posto de saúde, ou à escola, quanto ao acesso aos direitos também, né, aos direitos da mulher de amamentar, enfim, do jovem de praticar esporte ou de fazer um evento, né, porque é isso, a cidade, ela não existe sem as pessoas, né, não. E aí acontece essa inversão, né? Como se o espaço fosse o mais importante, né? A preservação dos bens materiais ali fosse mais importante do que as pessoas que estão ali. E, na verdade, são as pessoas que fazem a cidade, que fazem a vida, né, acontecer. E acho importante também a gente também está sempre ligado com as as demandas que não são propriamente das pessoas que estão ali dentro da cidade, né, mas que estão ao redor, né, no meio rural, né, os outros movimentos também que estão também historicamente reivindicando, né, principalmente essa questão da moradia, né, e fazendo, produzindo uma outra forma de sociedade também, né, de sociabilidade, essa questão da agroecologia, dos alimentos saudáveis, isso vem muito, tem vindo muito para a cidade dos movimentos rurais, né, enfim, tá tudo junto, assim, né, também.
Marina, vou puxar um gancho no que você está falando e pensando também nas práticas da arquitetura na periferia e do IAMI, e pensando também na questão de conceito. E aí, logo eu faço a pergunta para a Natália também. O que é assessoria técnica? Pensando nisso tudo que a gente conversou e pensando no direito à cidade, esse termo, né, ele é um termo muito em discussão também, pensando na questão de direito, a gente também tem que debater isso, né, pensando na prática para falar sobre espaço, isso é uma questão muito latente, né. Mas o que é assessoria técnica e tecnologia social?
Bom, a assessoria técnica, para a gente, né, como a gente tenta atuar, ela diz muito mais de uma relação que é o oposto daquela relação de dependência, assim, né, do assistencialismo, né, que é ou da assistência técnica, que é um outro termo também utilizado, né, mas que provocam vínculos de dependência entre os técnicos e as pessoas que estão sendo assessoradas. No nosso caso é justamente buscar o contrário, oferecendo as ferramentas e trocando conhecimentos para que cada vez menos as pessoas dependam dessa relação, né? Então, tem muito a ver com essa questão da troca de conhecimentos, de ferramentas e também de traduzir essa linguagem técnica, né? Que, querendo ou não, cada profissão que parte da academia, né, das universidades, ela tem a sua linguagem específica. No nosso caso, a arquitetura tem muito a ver com o desenho técnico, né, a linguagem técnica em forma de projetos, mas é traduzir isso também de uma outra forma, numa linguagem que as pessoas, qualquer pessoa, possa entender, ou mesmo trazer as ferramentas para que elas entendam também essa linguagem técnica do campo da arquitetura. Tecnologia social, eu confesso que é um termo também que eu não tenho muito conhecimento, assim, eu só sei que a gente é reconhecido como uma tecnologia social o nosso método. Então, assim, esse método que a gente desenvolveu de assessoria técnica a pequenos grupos de mulheres para a melhoria da moradia nas periferias é visto como uma tecnologia social, né, que é pegar diversos aspectos ali da profissão da assessoria técnica e combinar eles de uma forma que vire um método que possa ser aplicado em diversos contextos e localidades. São mulheres e cada uma tem a sua especificidade, então a gente está sempre. Cada grupo é um grupo diferente, assim, né? Cada trabalho que a gente faz de assessoria técnica é um trabalho diferente, que é pautado por esse método, mas ele acontece na prática com as especificidades de cada grupo.
Nossa, é uma necessidade sempre de contextualizar, né, a técnica e a tecnologia, né? Também territorializar as coisas, né? E aí, pensando nesse termo, eu queria pular para Natália, perguntando para ela, dentro de tudo isso que a gente está discutindo também, né, e esse termo você acabou usando na sua fala algumas vezes, o que seria territorialidade?
Eu acho que esse termo, para nós que somos do campo da produção do espaço, do debate sobre o espaço, ele é sempre muito tem muitas definições de território, territorialidade, espaço, espacialidade, produção do espaço, produção da cidade, né? Mas eu gosto muito dessa, eu penso nessa perspectiva da relação, então, entre a ocupação, né? Então, a territorialidade, ela está ligada a uma dimensão que é material, né? Então, tem um lugar, assim, digamos, né? Pensando, lugar também é um conceito geográfico, então também tem que tomar cuidado. Mas ela tem a ver com a ocupação de um espaço, dando significado coletivo a ele. Então, essa ocupação ela pode ser não necessariamente permanente, perene ao longo do tempo, mas ela passa por uma significação coletiva de um certo espaço, de uma prática social, que ao mesmo tempo que dá um novo significado para esse espaço, dá um significado para nós mesmos, né? Estou pensando aqui, por exemplo, quando a gente vai lá na Praça 7 ver o Baile Charme, aquela Praça 7 do Baile Charme não é a Praça 7 da segunda-feira, meio-dia. Ela é o Baile Charme e aquelas pessoas são integrantes de um baile. Então, como é que essa movimentação, né? Os jovens lá no viaduto transformam aquele viaduto, que é um espaço de circulação, num duelo de MCs. Então, aquela ocupação, ela dá um novo significado para aquele espaço, ao mesmo tempo significa aquelas pessoas, aquela coletividade que está ali, né? Como integrantes dessa movimentação, né? Então, durante a fala, eu usei mais nesse sentido, embora eu reconheça que há várias formas de se referenciar, de conceituar esses território, territorialidade e assim por diante.
Ai, gente, a gente já tá chegando no fim aqui, na real. E para dar uma finalizada, assim, eu queria perguntar para vocês também quais são os próximos trabalhos que vocês pretendem, que os grupos de vocês pretendem dar continuidade, realizar, quais são os próximos desejos que vocês têm em mente aí. Mesmo pensando nesse momento super complexo que a gente está passando, né? Enfim, quais são os próximos passos que vocês pretendem dar enquanto coletivos?
Bom, no nosso caso, a gente começou com o projeto Arquitetura na Periferia, né, que é voltado para a melhoria da moradia. Em 2018, a gente fundou o IAMI, que é o Instituto de Assessoria à Mulher, justamente com essa vontade de propor outros projetos em outras áreas, e ultimamente a gente tem tido muito esse esforço de atuar mais em rede, né? Que eu acho que o momento ele também exige isso, né? Da gente estar mais próximo, assim, mais juntos de outros também, outros coletivos, outros movimentos. Então, tanto nos territórios que a gente atua, né? Que tem já projetos também locais de mulheres, tem a Hora da Luta lá na Dandara. Lá no Barreiro, lá tem o Movimento de Mulheres Olga Benário. Então, assim, a gente está vislumbrando, assim, cada vez mais conseguir atuar mais em rede, assim, com outros coletivos e trazer mais, como eu falei, essa questão, as outras questões que permeiam, né, as mulheres, principalmente as mulheres periféricas, né, com relação a saúde mental, saúde do corpo, saúde e direitos reprodutivos e continuar também com a questão da moradia e do jeito que der, nós estamos aí, nós estamos trabalhando, continuando.
No contexto da pandemia, a gente se deu um pouco de espaço, não só para, né, para poder cada uma dar conta aí, né? Desse processo, mas também para alguns projetos individuais. A gente vai lançar, já está com um podcast aí na pós-produção, então aguardem. E a gente lançou também durante a pandemia um outro projeto que era Terra Preta Debate, né? A primeira convidada foi a Cidinha da Silva, né? Escritora aqui de Minas Gerais, e a gente está também com apontamentos aí de próximas lives com convidadas para debater o espaço, a cidade, a partir desse transbordamento mesmo, né, das disciplinas e dos campos. Então, tem algumas coisas em curso e estamos estudando, dando esse tempo também um pouco para estudar juntas algumas questões. Tem sido bastante produtivo. É isso.
Gente, o papo tá ótimo, mas a gente vai ter que terminar. Desde já eu queria agradecer muito a presença da Natália, a presença da Karina, a presença da Gabriela também, por ter aceitado aqui estar mediando essa conversa junto com a gente. Sigam e acompanhem os trabalhos maravilhosos dessas pessoas, dessas parcerias que a gente está construindo aqui em Belo Horizonte. Últimas palavras, agradecimentos para seguirem vocês nas redes. Passo a palavra para esse último Moments.
A gente está nas redes, né? Instagram, Facebook, Arquitetura na Periferia. Convidar todos a conhecer. E estamos ali, mesmo com a pandemia, né? A gente continua atuando, né, de forma remota, enfim, se reinventando aí. Como eu falei, surgiu muito essa questão da saúde mental, né, das mulheres, e a gente tem tido um trabalho muito legal com psicólogas voluntárias, então estamos também agregando uma equipe mais multidisciplinar, assim, tem sido bem legal. E agradecer de novo ao convite, muito obrigada.
Então, a coletiva está no Instagram como terrapreta.cidade. Lá na bio vocês conseguem encontrar o link para as outras redes sociais, mas estamos também no Facebook com esse mesmo nome. E temos um Medium, que é onde a gente posta aí os textos, tanto os textos do podcast como outras reflexões. Então, a gente consegue interagir então por essas redes sociais. E estamos no podcast Desembranquecendo a Cidade, tá? Tanto no SoundCloud, com esse nome, né? Desembranquecendo a Cidade. A gente tem um perfil lá também, terrapreta.cidade, e no Spotify. Dá para escutar nós lá.
Eu queria só agradecer também por terem me chamado, pelo convite, porque eu estou muito feliz por mediar também aqui. Porque são projetos que eu acredito muito, então sigam, acompanhem, apoiem, porque são projetos que eu já acompanho, já vejo o trabalho e admiro demais, então estou muito feliz de poder estar aqui conversando com vocês e sabendo mais e discutindo. Obrigada mesmo, estou muito feliz.
Por hoje, nossa conversa terminou. Esse foi o Canjerê de Ideias Podcast. Sigam nossas redes sociais, @quilombos no Instagram. No Facebook é só procurar por Coletiva Quilombos. Acompanhem os Canjerês em vídeo lá no nosso portal www.quilombos.org, que também está cheio de conteúdos LGBTQIA+, cultura, política, arte e tudo que tem de bom. Beijos, show me e até o próximo encontro.
Esse é o Canjerê de Ideias Podcast, parte do projeto Quilombos, Afetos, Encontros e Resistências, número 1572, de 2018, aprovado na Política de Fomento à Cultura da cidade de Belo Horizonte. Estamos com o nosso Quilombo armado e pronto para te receber em www.quilombos.org. Nos vemos já e se cuida, bonita!